tocando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Ao sentir tonturas ou desconforto como zumbidos no ouvido, algumas pessoas geralmente relacionam isso a situações específicas e passageiras como estresse. É preciso sempre buscar ajuda médica, pois o zumbido afeta aproximadamente 15% da população, apresentando-se como ruídos, como assobios ou tinidos. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o audiologista Dr. Bruno Dutra. Dr. Bruno Dutra, muito bom dia, obrigado pela sua participação no programa. Para começar a nossa entrevista, explique para nós, zumbido no ouvido. Isso é normal, é anormal, pode ser uma patologia, enfim, eu estou até curioso em saber. Zumbido no ouvido, é normal ou não é? Bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia muito especial a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Zumbido no ouvido não é normal. Zumbido no ouvido, eu sempre costumo dizer que é a sirene do corpo dizendo que alguma coisa está errada, é o sinal do corpo avisando através da orelha que tem alguma coisa que não está certa. E pode ser que não esteja certa na orelha, como alguns problemas auditivos, como alguns problemas de equilíbrio, labirintite, algumas doenças realmente da orelha, mas pode ser também, Ricardo, surpreenda-se, um problema sistemático, um problema sistêmico, como diabetes, hipertensão, artrite, como pode ser um problema neurológico ou psicológico. O que a gente tem que entender de cara, meu amigo, é que zumbido é um problema que deve e merece toda a atenção, porque ele não é doença, mas ele é sintoma que pode se referir a vários tipos de doença em vários tipos de órgãos diferentes no organismo.
Então, o que o senhor está me dizendo é o seguinte, o zumbido não é uma coisa externa, é uma coisa interna, ou seja, é uma parte do corpo dizendo ali, apertando uma sirene, dizendo que tem algo errado internamente. Impressionante, eu achava que era algo externo, prejudicando alguma coisa interna, mas não. É algo mais profundo ainda, é algo interno, reverberando lá no ouvido. Impressionante isso. E como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico ele é clínico, basicamente. Então, a história é o que vai nos orientar quanto ao diagnóstico. Qual é o tipo de zumbido? É chiado? É martelada? É um apito? É uma cigarra? O tipo de zumbido nos orienta. São estalos? Existe uma articulação, para a gente ilustrar melhor isso, que é a articulação temporomandibular, que é a articulação que encaixa a mandíbula no crânio. Tem paciente que faz um tratamento odontológico, por exemplo, e faz uma disfunção nessa articulação. E aí você tem estalos, o paciente faz referência a sentir estalos dentro da orelha, que é o zumbido tipo estalido, que nos faz referência a esse problema na articulação temporomandibular. Então, para diagnosticar, a gente tem que ter históricos detalhados desse zumbido. Quando começou, pela manhã, se o zumbido fica mais alto à noite, em que momento do dia esse zumbido se manifesta com mais intensidade. Então, para diagnosticar isso, é o histórico clínico. E a partir desse histórico, Ricardo, a gente vai para os exames mais específicos. Normalmente, o pontapé inicial para diagnosticar o zumbido é o exame audiométrico. Um exame simples, feito numa cabine acústica. Normalmente, os pacientes fazem esse exame até por questões profissionais, laborais.
Sim.
E aí a gente começa o diagnóstico.
Depois
a gente vai
para
o exame laboratorial, coleta de sangue. Em alguns casos, a gente precisa realmente de uma imagem, tomografia, ressonância, mas o pontapé inicial, que eu falo sempre para os meus alunos, é o histórico clínico. Precisa do histórico clínico. Os detalhes fazem diferença.
Os radialistas fazem sempre, audiometria, né? Eu faço sempre, né? Uma vez por ano a gente faz audiometria. Agora, doutor Bruno, uma pergunta. Eu estou conversando aqui, pessoal, com o doutor Bruno Dutra. Ele é audiologista e o assunto de hoje é zumbido. Vou lhe fazer uma pergunta. Quando o zumbido é preocupante, por exemplo, você falou agora de zumbido, então tem vários sons. Eu, por exemplo, doutor, às vezes eu fico ouvindo cigarro. Sabe aquele barulho de cigarro no brejo? Sim. Às vezes eu fico ouvindo esse zumbido. Então, quando o zumbido é preocupante e tem sons diferentes, qual é mais preocupante? Enfim.
Normalmente os pacientes se referem a um chiado. Esse chiado pode ser na cabeça, pode ser em uma das orelhas ou em ambas as orelhas. O zumbido ele é preocupante quando ele provoca transtornos. Então, o paciente não consegue dormir, ele não consegue realizar suas atividades profissionais nem sociais. O paciente, para você ter uma ideia, mais de 40% dos pacientes com zumbido tem quadro depressivo. O zumbido se torna muito preocupante quando ele é unilateral, então é de um lado só, nos faz pensar em algumas patologias mais específicas. E o zumbido ele se torna mais preocupante quando ele acaba gerando ideias suicidas, uma vez que o zumbido é o terceiro sintoma mais torturante, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então a gente tem muita preocupação quando o paciente já começa a reclamar do zumbido. Esse é o momento que a gente precisa intervir precocemente, porque normalmente, Ricardo, o zumbido é uma queixa progressiva. Então ele começa numa intensidade e, se não abordado precocemente, a tendência é que esse volume aumente ao decorrer do tempo.
Há mais de 30 anos eu trabalho com rádio e eu tenho por hábito, por exemplo, eu sempre apresentei programas, narrei muitos jogos de futebol. O jogo do futebol a gente é obrigado a usar o fone, porque a gente tem ali o retorno da linha, né? A gente está narrando o jogo e ali o pessoal da produção está falando com a gente ali naquele fone. Então a gente não só se ouve, a gente ouve também a produção falando com a gente a todo momento ali durante a transmissão. Mas geralmente quando eu apresento programa de rádio, eu raramente uso fone. Eu procuro ouvir o som ambiente do estúdio, porque aquele fone me dá exatamente muito zumbido depois do programa. Isso é um hábito salutar ou não quer dizer nada?
Existem alguns fones que ele tem a função da proteção das células auditivas. Porém, outros, eles são extremamente agressivos, principalmente os que provocam som. E aí, Ricardo, você fez uma pergunta de um riquíssimo conhecimento. A gente precisa sempre entender que o fone, ele precisa permitir que você escute o que sai dele, porém não pode anular o som ambiente. Então, o equilíbrio do fone é que você consiga ouvir o que está no ambiente e o que está sendo produzido por aquela fonte exclusiva. Agora, em relação à atividade laborativa, a gente vê que uma das principais causas de zumbido é a atividade profissional, seja pela exposição, seja pela tensão emocional que se provoca no ambiente profissional, seja pela exposição contínua ao ruído. Então a gente tem a top 5 de profissões que mais sofrem com zumbido por exposição sonora e estresse. O estresse é uma das principais causas de zumbido atrelados à exposição sonora de alto impacto. Então merece uma atenção dobrada radialistas assim como você que trabalharam expostos a este som.
É verdade, a gente tá na ponta dessa lança. Agora, doutor, assim, o tratamento, para um caso, chegou um caso extremo de zumbido, é um tratamento cirúrgico, é um tratamento de terapia, como é que é esse tratamento?
Vai depender da causa, né? O zumbido ele é um sintoma, então o tratamento vai depender da causa. Hoje, Ricardo, a gente não tem ainda nenhum remédio que seja comprovadamente efetivo para zumbido. E normalmente os pacientes vêm com este conceito, de que vão tomar um comprimidinho e que vão ficar bom de um zumbido. Infelizmente, não é assim. O que a gente tem hoje é descobrir a causa, tratar a causa do zumbido. Uma vez não identificado, é o que a gente chama de zumbido idiopático, é aquele sem causa identificado, a gente tem os tratamentos específicos para esse tipo de zumbido, que é quando você não identifica a causa. Os principais são a estimulação transcraniana, um procedimento ambulatorial com eletrodos pela cabeça. A gente tem a TRT, que é o Tinnitus Retain Therapy, que é um tratamento feito através de estimulação auditiva. A gente tem algumas linhas de tratamento bem atualizadas para que o paciente consiga se livrar do zumbido, na maioria dos casos, ou ao menos melhorar, sair de um zumbido nota 10 para um zumbido nota 2, 3. Porém, a gente enfrenta ainda, Ricardo, um preconceito sobre o zumbido. Porque o zumbido, na maioria das vezes, os pacientes, né, cerca de 84% dos pacientes com zumbido, têm algum grau de perda de audição. E não é aquela perda da audição que você não escuta ou que você não entende. Normalmente são perdas leves que o paciente nem sabe que tem. E aí você cria um conceito de que zumbido não tem tratamento, que você tem que se acostumar com ele. E hoje, em 2024, existem mais de 5 técnicas efetivas para o tratamento do zumbido. Então, pensar que zumbido não tem tratamento, pensar que o zumbido é um sintoma que nunca vai embora, é um equívoco muito grande. Só para finalizar, para você ter uma ideia, semana passada, na terça, no consultório de Jacarepaguá, atendemos um paciente armado que ele disse: do que eu sair daqui, eu vou decidir como eu uso essa arma. O que o senhor me falar, eu vou fazer com essa arma. Ou seja, se eu dissesse para ele que tinha tratamento, que tinha um resultado bom, ele sairia dali aliviado, mas disse que se não houvesse o que fazer, ele não queria mais viver. Para você isso. Ter uma ideia de tão profunda que é o zumbido. Lidar com o zumbido, tratar o zumbido é desafiante. A pessoa trabalhou o dia inteiro, está exausta, chega em casa, tem uma cigarra gritando na orelha dela. Então é realmente muito desafiante, porém afirmo para você, com bases em evidências científicas, que todo zumbido é possível tratamento.
Ainda bem que ele não cometeu contra a própria vida, né? Porque iria pro Vale dos Suicidas e a coisa ficaria ainda pior. Ficaria zumbido.
Essa semana já mandou um recado, tá bem, tá ótimo, tá melhor.
O zumbido ficaria 10 vezes pior. Direito. Seria uma loucura.
Foi exatamente o que eu falei para ele.
Ainda bem. Doutor, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem também, se alguma coisa passou e não falamos, e também deixe o seu contato para quem quer também se inteirar mais, porque eu estou até também muito interessado nesse assunto, porque às vezes eu sinto uma cigarra cantando longe, para mim aquela era normal, mas não é. Por favor.
Ricardo, zumbido não é loucura. Existe uma ideia, às vezes, do paciente: eu estou ficando louco, eu estou ouvindo esse som e não tem essa fonte externa. Isso não é loucura, zumbido é real. Zumbido é um sintoma que merece muita atenção. Zumbido, você precisa estar atento a eles. Às vezes, gatilhos, como alguma coisa que você come, pode provocar um zumbido e um zumbido perturbador. Então, estar atento a esse zumbido, em que momento ele aparece, o que você comeu, o que você fez, como está o seu estado emocional, se tem um histórico, se está com alguma dificuldade, se tem tontura, todos os detalhes podem nos orientar. Na minha rede social, eu procuro sempre colocar a base de ciência, colocar uma ciência de qualidade para que os pacientes se orientem. Está disponível lá no Instagram, @dr.brunodutra, e no nosso site tem muito conteúdo legal também para quem tem zumbido e problemas relacionados à audição e à tontura, que é zumbidotemtratamento.com.br.
Obrigado, boa semana e bom dia, hein, doutor?
Um abraço, meu amigo, para todos.
Valeu, conversei com o doutor Bruno Dutra, audiologista. O assunto de hoje foi zumbido. Rádio Rio.